O governo do estado decretou situação de emergência fitossanitária para combater o greening, que ataca os pomares de laranja. E para entender o que significa isso, nós vamos conversar agora com o gerente de sanidade vegetal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, Renato Blood, que está com a gente ao vivo em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, tudo bom?
Tudo certo. Bom, e por que foi preciso chegar a esse ponto, né? O que significa exatamente esse decreto?
Veja bem, o greening, ou HLB dos citros, hoje é o principal problema fitossanitário dentro da cultura dos citros, não só no Paraná, não só no Brasil, mas no mundo, né? Ele vem trazendo uma série de dificuldades para todo o setor, tá? E a gente vem observando, especificamente no estado do Paraná, um avanço muito rápido, né, nos últimos meses, o que vem assustando todo o setor produtivo e a gente como órgão de defesa agropecuária também. Tá? A gente já vem trabalhando nos últimos 6 meses de maneira intensiva, né, especificamente na questão de erradicação de plantas sintomáticas, mas nesse meio do trabalho a gente foi encontrando algumas dificuldades jurídicas que estavam atrapalhando o avanço dessa questão da erradicação de plantas sintomáticas. Tá? Então, a situação de emergência fitossanitária, ela vem para nos ajudar e nos dar mais agilidade, diminuir a burocracia e aumentar a segurança jurídica para que a gente possa tomar as medidas que realmente sejam eficientes para que a gente possa conter o avanço do greening e num prazo médio aí de um ano e meio, 2 anos, a gente consiga colocar essa situação sob controle e que a citricultura possa, enfim, continuar crescendo e gerando emprego e gerando renda para os municípios, principalmente lá na região noroeste e na região norte, em algumas localidades do Paraná. Tá? É claro que a citricultura pode avançar para outros estados, mas hoje ela está muito concentrada nessa região. Aí vem o greening vem avançando de maneira bem agressiva. Tá? Então, por isso a declaração da situação de emergência fitossanitária, para que a gente possa diminuir a burocracia e aumentar a eficiência e a segurança jurídica no nosso trabalho.
E quais eram as barreiras jurídicas que vocês estavam encontrando?
Vou citar alguns exemplos. Tá? Por exemplo, a gente vem encontrando bastante plantas de limão cravo. Tá, o limão cravo é aquele limão alaranjado, né, que aquilo se dissemina dentro da área rural de uma maneira muito fácil e é uma hospedeira do greening. Tá, e ela avançou muito dentro das áreas de preservação permanente, reserva legal, que são áreas de proteção ambiental, onde nós teríamos daí toda uma legislação ambiental que dificultaria muito o corte dessas plantas, mesmo sendo elas plantas invasoras e plantas exóticas. Tá, então não se trata de plantas nativas, mas nós não estávamos conseguindo avançar com a erradicação desse tipo de planta nas áreas de proteção ambiental, porque a legislação ambiental era muito burocrática e dificultava muito. Com a situação de emergência fitossanitária, vocês podem perceber que o próprio órgão ambiental assinou junto o decreto, tá? Justamente para dar esse respaldo também do corte de plantas nessa área de proteção ambiental. Parece uma coisa simples, mas é extremamente importante. Tá? De nada adianta a gente fazer toda a erradicação de plantas sintomáticas na área de produção e nas áreas rurais, na área urbana, se a gente não conseguir cortar aqueles limões na área de proteção ambiental, o foco vai permanecer lá. Aí a doença vai continuar entrando na área de produção. Então esse foi um fator. Outro fator é o corte das murtas. Né? A murta é uma planta ornamental, muito cultivada na área urbana e na área rural também. É uma planta muito importante dentro do ciclo do hospedeiro e do ciclo da doença. Tá? É uma planta que não expressa sintoma, então se você olhar para ela, ela não vai estar lá amarelada ou com sintoma de greening. No entanto, ela está sim infectada, principalmente nas regiões onde a doença é endêmica. Toda planta que está fora da área de produção e que é hospedeira de citros, ela tem uma altíssima probabilidade de estar infectada. Tá? Então a murta ela não expressa sintoma, e ela está infectada, e é uma planta hospedeira. Tá? Ela é muito importante para a sobrevivência do inseto, lá do psilídeo, que é o vetor, e para o inóculo da doença. A gente tem que cortar essa planta também. Então, a gente estava encontrando algumas barreiras jurídicas aí, legais para trabalhar com essa erradicação da murta, e agora com o decreto, a gente ganha essa força para determinar a erradicação dessas plantas ornamentais, principalmente nessas áreas, como eu comentei para vocês, onde o greening é mais expressivo, onde a silvicultura é mais expressiva. Tá? A gente não vai ter uma ação no estado todo, mas vai ser uma ação mais localizada.
Mas então quem tem um pé de laranja, um pé de limão no fundo de casa, um pomarzinho que a pessoa, a família tem lá há muitos anos, vai ter que retirar esse pé, cortar essa planta?
Exatamente. As plantas, o que a gente vem observando durante as fiscalizações, tá? Que toda planta que está fora da área de produção, se ela está com com mais de um ano de idade, ela já está expressando sintoma de greening. Então os limões que estão fora, muitas vezes eles até acabam produzindo aquele pouquinho ali para a pessoa que mora na chácara e tudo mais. Mas a planta está doente, tá? A gente vem observando que ela está com sintoma de doença, sim. Tá? Então é uma planta que não vai viver por muito mais tempo, é uma planta que não produz um fruto mais de qualidade. E o fator mais importante é que ela é uma fonte de inóculo para as áreas de produção comercial.
E isso vai ser feito em toda a cidade, por exemplo, aqui em Paranavaí, que é uma cidade produtora e que está com um problema sério, né, do greening, isso vai ser feito em toda a cidade?
Essa é a ideia. Tá? A gente está começando nas áreas próximas às áreas de produção e vai avançando para a área urbana também. Tá? O Psyllidium, o inseto que dissemina a doença, a gente tem uma estimativa de aproximadamente 5 km de distância, que é o que ele pode percorrer. Tá? Então, só que nesse meio do caminho sempre tem uma planta e vai fazendo um link grande, assim, sabe? Então, mesmo na área urbana, nesse momento de crise, nesse momento de emergência fitossanitária, é importante que, principalmente na região noroeste, que tenha esse controle, inclusive na área urbana. Tá?
E o morador da casa não pode se recusar?
Não pode se recusar. Ele vai ser, claro, assim, a gente faz o trabalho, Luciano, de uma maneira extremamente amigável. Até por isso é muito importante essa comunicação, essa divulgação do problema. A citricultura, ela tem um aspecto social importantíssimo nesses municípios, tá? Então, assim, ela gera renda para o município, ela gera emprego, tá? Então, é importante que toda a população tenha consciência disso e que, nesse momento, faça a erradicação da planta. E, de fato, ele não pode se recusar. Mas a gente tenta fazer de uma maneira mais amigável. E tem funcionado muito bem, sabe, Luciano? Tem funcionado muito bem, o pessoal tem recebido muito bem e tem aceitado o corte das plantas. Se ele se recusar, ele vai sofrer um processo administrativo, vai ser autuado, e vem toda a complicação em cima disso. Mas a gente espera que isso não aconteça.
E quem vai fazer o corte dessas plantas, desses pés de limão, na área de preservação ambiental?
A gente notifica o produtor para fazer a erradicação, tá? Quem vai fazer para a gente não importa. Pode ser o produtor, ele pode conseguir apoio de uma outra pessoa para fazer o corte, tá? Mas não é o foco, a gente a gente não sabe quem que vai fazer o corte. Mas geralmente vai ser o próprio produtor.
Uhum. É porque se vocês estavam sofrendo, tendo barreiras jurídicas, então não é o Estado que estava tendo barreira jurídica, é a população de modo geral. O produtor, o dono da área.
Eu não podia notificar o produtor para fazer uma erradicação numa área de proteção ambiental, entendeu? Porque eu ia estar obrigando ele a cometer uma irregularidade. E não dá, entendi. Não funciona. Então eu não poderia fazer isso, entendeu? Uhum. Esse era uma dificuldade grande.
Certo. E durante quanto tempo, por quanto tempo permanece, dura esse estado de emergência fitossanitária?
Tá, o decreto ele tem uma vigência de 180 dias, tá? Mas eu acredito que ele vá ter uma prorrogação por mais 180 dias, tá? Então, hoje, ele está valendo por 180 dias.
Qual é a melhor forma de prevenção dessa doença?
A melhor forma de prevenção é a aquisição de mudas sadias. Primeiro ponto, vai adquirir uma muda, jamais compre muda de vendedor ambulante. São aqueles caminhões que vendem mudas em espaço aberto lá, não tem, são mudas sem registro, mudas que foram produzidas com qualidade totalmente inaceitável. Tá, esse é o primeiro ponto, muda de qualidade. Segundo ponto... Se você é produtor, você tem que fazer o corte de plantas sintomáticas e controlar as plantas que estão na bordadura também. Tá? Então, aquisição de mudas sadias, corte de plantas sintomáticas e um controle eficiente, nesse caso para os produtores rurais, um controle eficiente do psilídeo. Tá? Esse controle pode ser feito com agrotóxicos, químicos ou com produtos biológicos. Tá? Existem produtos biológicos muito eficientes. Então, são esses três pontos aí que vão a base do manejo da doença.
E essa murta, essa planta, além da erradicação, algum outro tipo de controle, de venda das mudas?
Nesse momento a gente vai estar trabalhando mais forte com a erradicação, tá? Mas o comércio de mudas de murta também ele é proibido. Tá? Então ele também, a gente vai estar controlando de um modo geral todo o plantio de novas mudas, né? assim como a erradicação das plantas que já estão instaladas. Como eu te disse, Luciano, o foco da ação vai ser especificamente nas áreas produtoras de citros no estado. Tá? Porque ali é o foco, é a proteção da citricultura paranaense. Tá? Pelo aspecto, como eu te falei, financeiro, social, os municípios, muitos municípios vivem hoje da citricultura.
Entendi. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Foi um prazer.
Nós conversamos com o gerente de sanidade vegetal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Renato Blad. Ele nos explicou sobre o estado de situação de emergência fitossanitária. Um decreto, né, estabeleceu então o estado de emergência fitossanitária no Paraná para combater o greening.